medida que o grupo foi visitando retiro após retiro e que a presença indígena era o fator que se podia dizer que aconteceria sim e sim, as hierarquias indígenas foram aprofundando e revelando outros aspectos, porque essas presenças estavam sempre acompanhando o grupo em cada visita aos retiros. E eles explicaram que a humanidade, no aspecto cósmico, tem um papel muito importante na evolução da vida planetária. Explicaram que a humanidade é o ponto exato do meio, o ponto de intermediação, onde energias espirituais e cósmicas descendem ao planeta e alcançam a vida infra-humana, a vida dos reinos da natureza. E, ao mesmo tempo, é o ponto de mediação onde essas energias dos reinos mineral, vegetal, animal, sobem e ingressam aos níveis espirituais. E que correntes cósmicas que estavam destinadas a descender no planeta nessa época de transição não podem chegar porque a humanidade assumiu um karma tão pesado com os reinos da natureza que não existe condição, por lei, poder ultrapassar essa camada formada pela humanidade. E eles descreveram da seguinte forma essa situação, num contato também repassado por hierarquias indígenas durante as visitas aos retiros. Tende presente que, num plano cósmico de perspectiva, a humanidade de superfície corresponde a um aspecto do logos planetário com tarefas e funções definidas. Uma delas é como campo de consciência e energia servir de elemento mediador para que impulsos espirituais e cósmicos alcancem a vida infra-humana terrestre. É um circuito cujos impulsos também seguem o caminho reverso, da vida infra-humana aos planos espirituais e cósmicos, que igualmente usam a humanidade como elemento mediador. Não só no planeta como no cosmos, a vida única se manifesta através de uma miríade de redes de integração e equilíbrio. Não é preciso muita reflexão para constatar que esse circuito, que tem a humanidade como campo de mediação, foi rompido. Dizem os irmãos maiores, os guias indígenas, seria possível entender o alcance do desequilíbrio cósmico e planetário provocado pela intoxicação dos mares e destruição da vida marinha? Podeis compreender o nível de desequilíbrio provocado na órbita terrestre pelas explosões atômicas nos oceanos, locais onde situam-se importantes núcleos magnéticos que sustentam a Terra em seu eixo sideral? Conseguis entender que a destruição do capeamento vegetal da superfície terrestre neutraliza o fluxo de importantes correntes telúricas em pontos energéticos chaves no planeta? E que essa mesma destruição torna a atmosfera menos permeável a energias vindas de diferentes regiões do cosmos? Compreendeis que a exploração do substrato mineral do subsolo e a contaminação de seu elemento fluido desequilibra de forma aguda os circuitos de polaridades que fazem da esfera terrestre uma esfera viva. Será necessário reafirmar que o assassinato em massa de seres encarnados na consciência animal gera uma ferida no campo de consciência da vida solar que deixará cicatrizes e dívidas a serem quitadas mesmo após concluída a redenção da Terra? Todas postulações feitas por nossos irmãos. A mente única desenhou a humanidade de superfície como ponte de elevação e amor, conectando o Pai Criador às consciências menores da vida planetária. A corrupção e desvio do projeto humano repolarizou essa sublime tarefa num espectro de dominação, destruição e poder. E muito, muito esforço tem sido mobilizado pelas inteligências cósmicas intraterrenas para que o jardim terrestre não se transforme numa sinistra tumba. E assim, ao posicionar a humanidade terrestre como corrente transmissora de impulsos para a vida planetária, chega-se no entrave. A lei do karma material, que ainda rege a Terra, impede que certas energias de reconfiguração e reajuste irradiadas do cosmos, alcançam os estratos mais densos da substância planetária e que teriam na humanidade a sua corrente transmissora. Atualmente, esse circuito se tornou karmicamente inviável salvo por um detalhe, um aspecto, uma parte da consciência humanidade está livre da impossibilidade kármica do homem de superfície em cumprir esse circuito de mediação, a consciência indígena. Como um espaço de céu limpo num dia escuro e nublado, a consciência indígena se constitui num canal mediador limpo no mar de consciência que é a vida no planeta, para que essas energias cósmicas possam ingressar e fazer o seu trabalho de transformação da vida terrestre. Então, por isso, a importância da consciência indígena em toda a rede do tempo, porque ela permite que os processos cósmicos que têm que acontecer ali tenha essa liberdade kármica para se realizar, já que a humanidade de superfície não tem, por lei kármica, a condição de estabelecer essa tarefa. E comentando um exemplo clássico que nos foi repassado, a aurora está se manifestando como centro planetário, dos planos internos até a superfície, com a manifestação de Casa Redenção. E o trabalho com o reino dévico, com o reino vegetal, desde os planos internos como processo de cura, está na base de muitos dos procedimentos que estão sendo anunciados de manifestação da aurora na superfície. E é a presença da consciência dos povos charruas, que eram os antigos índios que habitavam essa região do Uruguai e que hoje são os guardiães de aurora, que permitem que esse processo de manifestação de cura se dê, já que a humanidade, karmicamente, não tem como sustentar alguns processos desse nível. Pelo karma adquirido com o reino dévico, com o reino vegetal, o reino animal, com o reino mineral. E expedição após expedição, contato após contato com os retiros intraterrenos, chegou-se um ponto em que se começou a perguntar: não existiria alguma razão mais profunda, alguma origem mais cósmica que diga respeito à origem dos povos indígenas? Já que praticamente toda a história terrestre ela é o reflexo de movimentos cósmicos profundos que vieram se resolver aqui. E essa resposta veio através de um retiro em especial, que foi o retiro de Talampaya, situado na Argentina. E essa resposta, se não existia algum propósito oculto cósmico por detrás da existência dos povos indígenas, veio, pelo menos em parte, ser respondido na visita a Talampaya. Quando a viagem a Talampaya foi anunciada com a seguinte pauta: de que Talampaya representaria a base, a sede interna do processo indígena planetário. Então, todo esse processo da consciência indígena tinha em Talampaya a sua base de trabalho, a sua base de operação. Para fazer uma localização geográfica, o retiro de Talampaya se localiza na Argentina, no departamento de Rioja, e é, na verdade, um parque preservado que corresponde a um cânion profundo que atravessa uma cadeia montanhosa e que é cortado por um rio que só no período de chuva que ele está ativo. E o grupo seguiu para Talampaya para fazer esse trabalho de contato com o retiro, e como pauta desse trabalho foi anunciado uma cerimônia confederada que envolvia a elevação, a formalização de uma estirpe da consciência indígena existente em Talampaya, que eram os Coanes, que esse grupo estaria sendo elevado à condição de guardiães formais dos retiros intraterrenos. E esse grupo que estava em viagem foi convidado para uma noite em Talampaya, porque Talampaya é um parque que ele permite a visitação durante o dia, tem toda uma estrutura turística que faz a visitação para dentro do parque, e nas noites de lua cheia é permitido que grupos ingressem para fazer a visita noturna, e coincidiu que nesse período de visita o grupo foi convidado a fazer um trabalho operativo à noite em Talampaya. Se aproveitou a oportunidade e, diante de toda a fraternidade cósmica, toda a fraternidade intraterrena, toda a comunidade indígena planetária dos planos internos, estivessem presente uma vez mais com o grupo, formalizando essa cerimônia de ascensão desse aspecto da consciência indígena de Talampaya ao nível de guardião formal dos retiros da rede do tempo, e que automaticamente levou toda a consciência indígena dos retiros a essa condição de guardiã da rede do tempo, que já era feito anteriormente por esses povos, mas ali foi formalizado esse trabalho. E nessa viagem de Talampaya, foi revelado muitas informações a respeito da origem oculta dos povos indígenas nas Américas. Um detalhe também que diz respeito ao retiro de Talampaia é que ele guarda importantes informações sobre a evolução das consciências indígenas no planeta, assim como a passagem de todos os seres dentro desse campo de consciência indígena. Então, a nossa passagem dentro dos povos indígenas tem seu registro em Talampaia, porque todos nós, de uma certa forma, passamos por esse aprendizado. É como se fosse uma universidade onde tem várias disciplinas, e uma disciplina é a consciência indígena, e passamos por ali para receber o aprendizado nesse campo de experiência. Alguns se especializaram e aprofundaram o contato com a consciência indígena, e outros fizeram a sua passagem ali e foram percorrer outros campos de experiência. E um outro detalhe importante é que em Talampaia existia uma base da consciência indígena e existia também duas bases dos jardineiros do espaço, ligadas às civilizações das Pleiades, de Órion, de Vênus e de Apo. E essa ligação jardineiros do espaço e povos indígenas começou a ser desvelada e apresentada na viagem de Talampaia. E o que as hierarquias nos comunicaram dizer respeito ao seguinte: foi relembrado que a Terra representa para o cosmos um sagrado laboratório onde se destila o bálsamo de redenção da vida cósmica. Aquilo que está sendo forjado aqui na experiência terrestre é algo que tem uma repercussão não só para a transição para a redenção planetária, mas é algo que repercute em toda a vida desse universo da qual a Terra faz parte. E que esse grande laboratório de redenção universal é o ponto exato, a Terra, o ponto exato onde um novo código de luz, amor e perdão estaria sendo introduzido na vida dessa galáxia, que diz respeito ao processo crístico, que diz respeito àquilo que já foi apresentado em outros estudos como projeto genético, de cristificação da consciência, da formação da raça de novos cristos. Então, isso que acontece aqui é algo único, é algo novo. E o que suceder aqui, o êxito que tiver esse processo de implantação desse novo código genético crístico vai ter uma repercussão em todo o universo. Que esse código genético que diz respeito à expressão da vida crística é o que destravará a evolução em todo o universo. Nos comunicaram que essa energia de amor, de perdão, é algo que funcionará no universo como um antídoto, capaz de transfigurar em si a energia do poder, que representou a matriz de grandes desequilíbrios da vida universal. Já foi apresentado em outros estudos que conflitos envolvendo as grandes civilizações cósmicas pela questão do poder veio, de uma certa forma, se resolver karmicamente no planeta. Representantes de civilizações como Orion, como Escorpião, que tiveram participação em movimentos cósmicos de desequilíbrio, a nível universal, vieram se resolver no planeta karmicamente, e a história do planeta, em seus aspectos ocultos, diz respeito a esse movimento. Nos comentaram que não é difícil entender que no laboratório terrestre foram reproduzidas todas as variáveis de transgressões geradas pela energia do poder. Na Lemúria, na Atlântida, todas as civilizações que colapsaram pelo mau uso da energia do poder. E mesmo na atual civilização, estamos a ponto de comprometer a evolução do planeta pelo mau uso da energia do poder, dos armamentos, do poder contra os povos, do poder mobilizado contra a natureza. Então, esse poder mal resolvido, na verdade, diz respeito à história do planeta. E foi dito que os jardineiros do espaço são os representantes da mente única no plano físico-cósmico, responsáveis pela parte operativa de acompanhar a evolução da vida universal, a partir do código para o qual elas foram criadas. É a parte da mente única que trabalha para que cada civilização consiga se desenvolver dentro do código para o qual foi criada, e que foi o setor da criação que ficou a cargo de coordenar a operação de fazer descender esses códigos de amor e de perdão e de fazê-los encarnar na parte mais densa da vida nesse universo local, que é formado por 9 galáxias e que esse ponto exato de descenso não é nenhum lugar que não seja esse planeta periférico da Via Láctea que é a Terra. Dessa forma, a Terra foi palco de experiências diversas de transformação da vida cósmica. E é a partir dessa perspectiva que se ingressa no novo campo de compreensão da consciência indígena. E nos foi revelado em Talampaya e depois confirmado, através de outras experiências, que a consciência indígena corresponde a uma experiência coordenada pelos jardineiros do espaço de criação de um novo código de expressão para a linhagem de guardiães e vigilantes. Como guardiães e vigilantes, compreendemos essa linhagem, esse campo de consciência da vida universal, responsável por resguardar os processos de evolução cósmica, e que, de uma forma muito direta, expressa a energia do poder, e que tem na civilização de Órion, na civilização de Escorpião, duas grandes representações do que isso representa a nível cósmico. E que a consciência indígena representaria uma experiência de reconfiguração do código dos guardiães e vigilantes menos suscetível aos desequilíbrios gerados pela energia do poder. E assim foi revelado que essa seria a origem cósmica desse projeto coordenado pelos jardineiros do espaço sobre a orientação da Confederação dos Mundos Evolucionados e que levou à criação da consciência indígena. Os guias nos disseram que o cenário formado pelo continente americano após o declínio da Atlântida formava um campo laboratório por excelência conectado à realidade intraterrena. Um campo laboratório que permitia esse acompanhamento desde os planos internos pelos jardineiros do espaço. Toda a América. Nos disseram que o campo de experiência Atlante, uma civilização que colapsou devido aos desequilíbrios gerados pela energia de poder, que essa civilização foi um código matriz que permitiu estruturar esse campo da consciência indígena. E, como já foi dito, foi uma das formas encontradas de equilibrar a balança kármica gerada no planeta pelo processo Atlante. Nos informaram também que uma base, digamos, genética de constituição dos povos indígenas vieram de duas grandes civilizações, que eram as civilizações que manifestavam o aspecto do guerreiro, como a civilização de Escorpião, e o aspecto de guardião e vigilante, que era a civilização de Órion. E que essa matriz fez parte dessa experiência de constituição desse campo de consciência indígena. Foi dito que nessa experiência, os jardineiros do espaço desenvolveram a consciência indígena de forma que ela não tivesse acesso nem à sua origem cósmica, nem à sua origem Atlante. Nada daquilo que era conhecimento adquirido na Atlântida ingressaria e os povos indígenas teriam acesso a ela. Com isso, foi criada a condição que todos os povos indígenas que tivessem que se desenvolver a partir de uma infância civilizatória, como se tivessem que começar de novo, num estado totalmente inocente, puro, e começar um novo campo de evolução nesse laboratório que era propiciado pelo continente americano. E que esse procedimento conduziria a consciência indígena a buscar um outro caminho de manifestação do seu aspecto guerreiro, de guardião e vigilante que estava já desde o seu código genético, do seu código formador. E que esse esforço de superar essa condição da consciência mergulhado nesse plano material, sem o conhecimento da raça Atlante, fez com que o indígena conseguisse encontrar o plano da alma e que nesse plano da alma, a partir desse plano álmico, encontrasse o reflexo da luz de amor universal refletido nesse plano. E assim começou-se a desenvolver o aspecto da vontade e poder totalmente dentro do segundo raio de amor-sabedoria. E assim podemos compreender um aspecto oculto por detrás da manifestação dos povos indígenas, que é o desenvolvimento de uma linhagem de guardião e vigilante a partir da energia de segundo raio, da energia de amor, e amor-sabedoria, e que representa uma construção, uma constituição de guardiães e vigilantes dentro da polaridade feminina, ajustada ao atual ciclo de manifestação do planeta e ajustada a ciclos futuros pelo qual o cosmos vai passar de translado da polaridade masculina para essa polaridade feminina. e que a busca da consciência indígena em expandir sua consciência, sem poder aceder diretamente ao conhecimento atlante, fez com que os povos da raça vermelha interagissem com os planos de consciência infra-humanos, com os campos de consciência dos reinos da natureza, principalmente o reino vegetal. E que, dessa forma, a consciência indígena não só descobriu o conhecimento e a sabedoria desses reinos, mas descobriu também a profunda unidade que reina oculta no seio da criação. A partir desse contato com os reinos da natureza, desse contato com o reino vegetal, a consciência indígena redescobriu a unidade, a irmandade entre toda a vida manifestada, a obediência irrestrita à vontade superior. Adquiriu, assim como campo de consciência, um forte sentido de não separatividade de cada ser com a consciência única. E todos esses impulsos dessa experiência vivida pelos povos indígenas foi sendo impresso no seu código matriz, o seu código de formação, que tinha a base da formação de guardiães e vigilantes. E que esse código de integração, de não separatividade da vida única, de integração à vida universal, foi sendo impressa e foi sendo formado para estar disponível para o cosmos uma nova linhagem dessa estirpe, desse campo de consciência dos guardiães e vigilantes. Nos foi comentado que essa experiência representada pelos povos indígenas das Américas foi diretamente assistida pelos jardineiros do espaço, pela fraternidade branca dos retiros intraterrenos e pelos irmãos do cosmos. Do Alasca à Terra do Fogo, essa presença intraterrena e cósmica dos irmãos podem ser percebidas em várias das inscrições rupestres, dos desenhos feitos pelos povos nas pedras, nas cavernas. Se percebe seres vindos do espaço, se percebe as constelações, se percebem estruturas de DNA, muitos conhecimentos que supostamente não eram de acesso aos povos indígenas, na verdade, foram representados como manifestação desse campo de contato entre povos indígenas e as consciências cósmicas intraterrenas que resguardavam e que cuidavam desse processo. E foi justamente esse contato com a fraternidade branca, com os irmãos maiores dos retiros intraterrenos, que auxiliaram os seres indígenas, um por um, aí se elevando, ampliando sua consciência e ingressando dentro das linhas de trabalho da fraternidade branca dentro dos retiros. E, a partir dessa ativação do código guardião e vigilante, que era sendo ativado a partir de cada consciência que se elevava, que ascendia de plano, que se expandia e alcançava as fileiras da fraternidade branca, a cada ser que conseguia se realizar como consciência e ativando esse código de manifestação de guardião e vigilante e que automaticamente ia criando, através dos indígenas ascendidos, um campo de proteção e de resguardo dos retiros intraterrenos, que são as consciências que foram sendo encontradas ao longo das viagens dos indígenas ascendidos e hoje são nossos irmãos maiores. Comentaram que o desenvolvimento dos povos indígenas não foi uniforme em relação ao êxito das metas que tinham para serem alcançadas. O jardim indígena terrestre, nos disseram as hierarquias, que foi formado por muitas plantas diferentes de uma mesma família. Nem todas deram frutos, nem todas chegaram à idade adulta. Os diferentes povos indígenas das Américas não tinham a mesma tarefa. Cada uma foi organizada internamente para expressar um atributo diferente da outra. Quando chegou a colonização, muitos dos grupos indígenas mais importantes já tinham alcançado seu apogeu, já tinham feito a sua síntese, já tinham recolhido essa experiência para os planos internos. Então, o que a colonização encontrou quando chegou nas Américas, em parte, eram grupos que já estavam descendendo no seu processo de manifestação e alguns, claramente, o processo de deteriorização. Nos informaram que o Itaicon é uma informação que o grupo já tinha. O Itaicon representa como hierarquia a regência do processo indígena planetário. É o ser responsável, como hierarquia, de fazer a ponte entre a consciência indígena com seu aspecto cósmico e ajudar a realizar essa síntese final realizada pelos povos indígenas. É também a hierarquia responsável por resguardar, desde o centro Iberá, todo esse processo de experiência realizado pela hierarquia interna do planeta junto à consciência indígena. foi informado que o Itaikon é um instrutor de uma escola de guias existente em Talampaia. Na verdade, a escola de Itaikon de formação de guias, ela existe em Iberá e tem um prolongamento em Talampaia. E é uma escola onde diferentes guardiães e vigilantes de diferentes pontos do cosmos colaboram com essas escolas, com esse campo de formação, aportando o seu conhecimento cósmico da linhagem de guardiães e vigilantes. E, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de entrar em contato com essa nova linhagem de guardiães e vigilantes gerada e formada a partir dos povos indígenas. Talampaia seria o retiro planetário que tem a tarefa de concluir a experiência da consciência indígena no planeta, do novo código de expressão dos guardiães e vigilantes, que, uma vez concluída a tarefa no planeta de resguardar os retiros da rede do tempo, é algo que vai ser ofertada como novo código de manifestação dessa estirpe, dessa linhagem de guardiães e vigilantes à vida cósmica. Foi informado que Iberá, Talampaia, Linkancabur e Roncador formam um conjunto operativo no processo final de conclusão da experiência indígena no planeta. Talampaia e Linkancabur são pontes de conexão da consciência indígena com a consciência cósmica. Iberá e seus espelhos protegem e resguardam todo o processo. É uma das tarefas de Itaikon. Roncador é o receptáculo final, a nível monádico, da semente dessa nova genética dos guardiães e vigilantes gestadas pelos povos indígenas. E foi informado que o evento final, o evento síntese, o desfecho da conclusão dessa experiência indígena no planeta é a conexão da consciência indígena com a consciência crística, a junção desses dois campos de trabalho de evolução planetária. Consciência indígena, consciência crística, permitiria a síntese final dessa semente que está sendo gestada na Terra e ofertada à vida cósmica. E os irmãos maiores também informaram que o movimento jesuítico, em seu aspecto oculto, tinha a tarefa de auxiliar nesse processo de cristificação de aspectos da consciência indígena. E que, pelos jogos de forças existentes na Igreja e no próprio processo de colonização, isso não pôde ser levado adiante e que é hoje uma tarefa pendente que, como foi informado pelos irmãos, a Ordem Graça e Misericórdia, como núcleo que está fazendo uma síntese das tarefas dos diferentes movimentos monárquicos da história do planeta e que tem assumido algumas pendências que não puderam ser resolvidas por esses movimentos, a Ordem teria um processo nesse trabalho de auxiliar esse contato da consciência indígena com a energia crística para que pudesse finalizar o seu trabalho de síntese e concluir a experiência no planeta. Fica a pergunta, e uma vez terminada a experiência dos povos indígenas no planeta, depois da transição planetária, essa semente da consciência indígena, isso que representa a consciência dos povos indígenas, qual o destino da consciência indígena? E os irmãos maiores, a hierarquia nos informou que, após a transição planetária, está prevista a integração das consciências indígenas em núcleos cósmicos de guardiães e vigilantes em outras estrelas. Vão formar núcleos de guardiães e vigilantes em outros pontos do cosmos e informaram também que o núcleo mais puro, mais elevado, da consciência indígena do planeta se constituirá nesse sistema solar, num comando de guardiães e vigilantes diretamente a serviço do Conselho dos Nove de Andrômeda, que representa o Conselho Regente de todo esse universo local, formado por nove galáxias, da qual a Terra faz parte. Então, seria um grupo a serviço da regência desse universo local. E qual a importância desse trabalho, de nós estarmos tendo acesso a essa informação, a esse conhecimento? Porque, através do nível mental, do interno, do grupo aqui representado, que é parte da humanidade, esses impulsos, esse conhecimento oculto a respeito da vida indígena, da experiência indígena, do processo da consciência indígena, possa ingressar no campo de consciência da humanidade e ajudar a liberar toda a carga de preconceito, de negatividade, de falta de compreensão e de ignorância que diz respeito à compreensão do ser humano hoje moderno, desse final de ciclo, do homem branco, em relação aos povos indígenas. E assim auxiliar que esse processo, que não é planetário, mas é um processo cósmico, possa ter o seu desfecho. E para concluir esse trabalho, fica uma pergunta que foi repassada ao grupo internamente, através dos trabalhos de sintonia em Monte Shasta, que, ao estarmos diante de um grupo de consciências indígenas que expandiram sua consciência e ingressaram como consciências ativas dentro do retiro de Monte Shasta, era repassado internamente ao grupo a seguinte reflexão. Como explica que esses seres, vistos como atrasados, selvagens, de pouco conhecimento, primitivos, conseguiram elevar sua consciência, se transformar em hierarquia planetária, e a nossa civilização, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, permanecesse aqui, lutando com muita dificuldade para não perder o passo evolutivo? O que justifica que esses irmãos, através do contato com a natureza, da vida simples, morando em cabanas feitas de palha, morando em casas de madeira, adaptadas à natureza, sem nenhuma tecnologia, esses seres se transformassem em nossos irmãos maiores, a ponto de nos repassar informações dos centros planetários, de nos instruir sobre como entrar em contato com essa realidade oculta, ignorada pela humanidade terrestre, e nós permanecermos aqui, sem ter contato à ciência, ao conhecimento, à sabedoria dos irmãos maiores, como esses irmãos tiveram acesso. Que validade têm nossos livros de história quando, diante de tudo isso que foi apresentado, há 30 anos atrás, se encontravam nos livros textos que representavam os povos indígenas, a história, como povos atrasados, primitivos, em estado semi-animal? Que validade tem, diante de tudo isso apresentado, nossos livros de história? A história contada pelo homem branco. E fica, então, essa uma pergunta para que cada um coloque no coração e faça para dentro de si por que esses seres, numa vida tão simples, ascenderam a hierarquia planetária e nós continuamos aqui, lutando muito para conseguir subir um degrauzinho na nossa evolução e não perder o passo evolutivo desse final de ciclo. E uma outra pergunta que fica, onde estávamos nós? Onde estava a nossa consciência quando todas essas coisas estavam acontecendo sem conhecimento nenhum da humanidade? Todos esses trabalhos, todos esses movimentos, todas essas experiências, todos os conhecimentos, e nós, como consciência, totalmente apartados e alheios à vida real do planeta. Vamos trazer para o nosso coração essa presença indígena dos povos das Américas, essa presença de luz, de colaboração, de integração. Vamos saudar internamente nossos irmãos, vamos assumir, deixar que esse véu da ignorância que nos separa desse campo de consciência possa ser dissipado. Vamos nos unir às consciências indígenas dos Zonas e Yamanas da Terra do Fogo, dos Mapuches e Araucanos do Chile, dos Charruas e Guaranis do Uruguai, dos indígenas Diaguitas e Comechingones da Argentina, dos Machinguengas do Peru, dos Aymaras, dos Quechuas, dos Incas da região andina, dos Guaicurus do sul do Brasil, Bororós e Xavantes, Brasil Central, Tupi-Guarani, Pataxós, Aimorés, do Sudeste, Cariris, Caiapós, do Brasil Nordeste, os Aruaques, da região da Amazônia, da América Central, contactamos com o coração Maias, Astecas, Toltecas, na América do Norte, a consciência dos Sioux, Cherokees, Navarros, dos Comanches, dos povos Inuits, do Alasca. Vamos invocar a energia de reconciliação com todos esses irmãos, com essas consciências. Vamos invocar a energia da Madre Universal para que sua luz, misericórdia e redenção possa auxiliar a parte da consciência indígena que necessita de liberação uma carta de Mahindra ao grupo. Manifestada em meu aspecto de Nossa Senhora de Guadalupe, sou a mãe protetora dos povos indígenas das Américas e do planeta. Um novo ciclo de tarefas se abre diante de vossos passos, e aspectos da realização do plano divino que aguardavam conjuntura apropriada para vos ser entregue, agora o será. O amadurecimento de vossa consciência e veículo grupal de expressão permite que antigas tarefas que antes eram enfocadas nos planos internos da vida possam se projetar naquilo que se manifesta no plano material mais denso. Meus filhos indígenas sofrem na superfície da terra. São os últimos caminhantes de uma jornada que chega no limiar de seu fim. Como soldados da misericórdia, de minha divina presença e de nosso Senhor Cristo Samana, deveis levar minha luz para esses últimos caminhantes que padecem de abandono e solidão, da perda dos princípios éticos de seu povo, da miséria, de preconceito e de baixa autoestima, da falta de sentido da existência e esperança. Meus filhos indígenas estão caindo pelo cansaço na reta final da estrada, diz respeito aos restantes dos indígenas encarnados no planeta. Como soldados orantes da luz, deveis zelar comigo pelos povos indígenas que concluem seu ciclo de aprendizado na escola terrestre. Deveis anunciar minha presença como mãe de misericórdia, não uma mãe encastelada entre muros de dogmas e religião, mas uma mãe universal de amor, de reconciliação, de piedade e de redenção. Uma mãe que não vê a diferença entre seus filhos, senão o brilho da essência que evolui em cada um. Anunciai aos vossos irmãos indígenas que já estivemos juntos em oração e adoração, quando me apresentava com as vestes prateadas da irmã Lua, quando acolhi a todos em meu colo como Mãe Terra, quando em silêncio comungávamos juntos através do espírito feminino das florestas, dos pássaros, dos rios e fontes de água, das montanhas, dos pequenos e grandes animais. Quando estendia eu meu verde manto de Mãe Natureza para nutrir e abrigar meus filhos indígenas. Ide e avisai aos vossos irmãos que é hora de ascendermos juntos para a casa de nosso mesmo Pai, o Pai de todas as raças e culturas, o grande Espírito Supremo, de cujo alento todos saímos. Comunicai aos meus grupos de oração para reservar um espaço especial para a consciência indígena em suas orações. Minhas 72 contas também devem ser dedicadas à redenção dos povos indígenas encarnados. Formai grupos de seres ou descendentes indígenas orantes para que a afinidade vibratória desses seres junto à consciência indígena leve minha luz para as comunidades indígenas hoje despertas e poucas ainda existentes no planeta. Redenção e luz, Mahindra, a Mãe Universal de todos os povos da Terra.